política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Existe um assunto relacionado às eleições de 2014 que ainda não foi resolvido. O vereador Afrânio, que militou durante os últimos anos ao lado do deputado estadual Paulo, do deputado federal Paulo Rubens Santiago, ainda não divulgou, não se decidiu em relação ao seu posicionamento político. Se decidiu, ainda não passou isso para as pessoas. Há um tempo atrás, quando se falava da possibilidade de Paulo Rubens ser indicado para vice na chapa de Armando Monteiro, Afrânio dizia que o seu compromisso com ele seria unicamente para deputado federal, que se ele fosse para uma majoritária, não iria o acompanhar. Mas esse assunto mudou, essa afirmação ela silenciou a partir do momento em que Paulo Rubens de fato foi indicado e foi lançado como vice na chapa de Armando. É, Afrânio tem evitado falar sobre isso e sempre que é questionado ele diz que vai desagradar alguém, claro, ou vai desagradar o próprio Paulo Rubens Santiago ou vai desagradar o prefeito Edson Vieira. O fato é que ou a história de Afrânio junto a Paulo Rubens se encerra agora no ano de 2014, ou então haverá uma certa dissidência dentro do grupo de situação com a possibilidade de Afrânio estar migrando para o grupo de oposição ao governo do estado, liderado pelo senador Armando Monteiro. Tudo pode acontecer, inclusive nada, mas de fato, alguém vai ser desagradado nessa história. No programa de hoje, nós vamos ter a participação do vereador Afrânio. E aí sim, nós vamos saber dele a resposta sobre essa dúvida que parece ser a última em meio ao processo político eleitoral de definições agora da eleição de 2014.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e cinco minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick, bom dia Romenick, trago um assunto novo aí.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, nós temos a questão da novela,
Já foi, não é novo, tô falando um assunto novo.
Então tá perdido, tá complicado. Tá faltando assunto, né? A não ser, a única novidade que se tem são as previsões das pesquisas que sairão para o governo do estado na próxima quinta-feira. O Ibope traz a encomenda da Globo Nordeste, a pesquisa para o estado de Pernambuco, e sábado, pesquisa do encomendada pelo Jornal do Comércio da Maurício Nassau. Tirando isso...
E aí nós vamos saber se o Paulo cresceu ou não, né?
É, tem essa questão, né? Vamos ver aí. Tá feito o Zé, né? O Zé é quem... O Zé é quem entende mais desse assunto aí. O assunto de Paulo... Se cresce ou não é com o Eusébio.
É com o Eusébio. É certo. Então vamos perguntar ao Eusébio daqui a pouco daqui se a Paulo pouco cresce ou não. É. Mas vamos ter essa resposta durante o final de semana nas pesquisas encomendadas que serão divulgadas pela imprensa. Horas e sete minutos, vamos trazer a matéria que está no G1. Dilma afirma que Mensalão teve dois pesos e umas 19 medidas. Vamos ouvir a matéria.
G1. Um, Dilma afirma que Mensalão teve dois pesos e umas 19 medidas. A presidente Dilma Rousseff afirmou ontem que pretende adotar uma atitude bastante clara no caso do Banco Santander, que enviou a seus clientes de alta renda uma análise em que sugere uma deterioração da economia na hipótese de reeleição da presidente. Em sabatina conjunta do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL, do SBT e da Rádio Jovem Pan, no Palácio da Alvorada, em Brasília, Dilma classificou o pedido de desculpas do Santander como bastante protocolar e afirmou que o episódio foi lamentável e inadmissível para qualquer candidato. Vou ter uma atitude bastante clara em relação ao banco, declarou. Sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, alvo de investigações por suposto superfaturamento, Dilma disse que não se sente desgastada pelo episódio. Ela era do Conselho de Administração da Petrobras na época em que a compra foi aprovada. Dilma afirmou que não sabia que o Tribunal de Contas da União iria isentá-la da responsabilidade no caso e rebateu informações de que o governo atuou para que isso acontecesse. Dilma disse que o processo do Mensalão foi tratado com dois pesos e umas 19 medidas. Segundo ela, o chamado Mensalão Mineiro, que envolveu políticos do PSDB, não foi investigado. Perguntada sobre a elevação da taxa de inflação, em contraste com o discurso de posse, no qual afirmou que não deixaria a praga voltar, ela destacou que a inflação não está descontrolada. A presidente também foi questionada sobre o motivo pelo qual guarda R$ 152 mil em dinheiro em casa, segundo declarou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ela afirmou que guarda dinheiro por hábito, que adquiriu durante a ditadura e que gosta de ter dinheiro guardado para necessidades da filha.
A necessidade da filha, né? Precisa aí de deixar R$ 152 mil guardadinho lá em casa.
Exatamente, né? O cara nunca sabe quando tem uma precisão, né? Quer uma cama, uma televisão, o cara às vezes precisa repor, né? Agora, quanto à entrevista da Dilma, depois da dúvida se ela ia participar ou não dessa sabatina, né? Por meses ficou a questão se ela participaria ou não. Mas aí a participação de Eduardo Campos e Aécio Neves fez com que a Dilma participasse, né? Apesar de não ser um confronto direto, mas uma sabatina bem elaborada entre alguns órgãos de comunicação do país, né? A Dilma foi para essa sabatina, fez algumas críticas à questão do julgamento do Mensalão, né? Devolveu algumas críticas sobre Israel, né? Depois do líder de Israel dizer que o Brasil era insignificante, né? Era irrelevante. E aí a Dilma também faz algumas críticas sobre a questão de Gaza, abordando que existe um massacre. Falou também sobre sua rejeição, né? A questão de que a última pesquisa teria apontado 35% de rejeição a Dilma Rousseff. Ela fez uma comparação que aquilo era um momento e poderia ser mudado rapidamente, assim como foi a Copa do Mundo. Ela fez um paralelo sobre o seu nome e a Copa do Mundo. Ela abordou que o pessimismo, às vezes, é que levava a essa rejeição. Por exemplo, ela apontou que no dia 12, a Folha, que estava fazendo a sabatina ontem, não é? Teria colocado como manchete uma seleção em alta e uma Copa em xeque. Né? E aí ela apontou que a rejeição à Copa do Mundo estava nas alturas, mas que com poucos dias de Copa do Mundo o quadro virou e aproximadamente 70% da população aprovou a Copa do Mundo. Os outros 30% não é que rejeitaram, mas sim que 70% era de ótimo e o restante era de bom, regular, né? E aí ela disse que isso também poderia ser mudado com seu nome. E aí retribuiu algumas críticas que o Aécio principalmente tinha feito e o Banco Santander, né? De que a crise econômica do país poderia aumentar com a reeleição de Dilma. E o Aécio até aproveitou, disse: quando a Dilma cai nas pesquisas, a economia melhora, quando ela sobe, a economia cai, né? Aí ela abordou que tudo isso levava a um pessimismo, né? Alguns órgãos estavam sendo pessimistas com a questão e isso fazia com que a população tivesse medo. mas que esse medo seria desconstruído a partir do dia 19 de agosto, quando os guias eleitorais entrassem nos rádios e na TV, e a população observasse os principais projetos do governo Dilma no decorrer desses últimos 4 anos. E aí ela apontou alguns dados, alguns números, a exemplo do número de desemprego, que chegou a 4,9%. Apenas de desempregado no país. Segundo ela, e segundo os dados de sua assessoria, a menor taxa de desemprego da população brasileira dos últimos anos, né? Isso aconteceu dentro do governo Dilma. A menor taxa de desemprego dos últimos anos aconteceu nesse governo, que ela aborda ser tão criticado, ser tão pessimista. Ou seja, o povo está trabalhando, o povo está ganhando, e com isso a economia acaba aquecendo. Esse pessimismo foi criado principalmente pelas oposições, segundo a Dilma, e os principais órgãos de comunicação do país, da mesma forma que teria sido feita com a questão da da Copa do Mundo. Falou também sobre Pasadena, né? A questão da refinaria que foi comprada nos Estados Unidos, e aí ela foi curta e grossa. Ela abordou que o seu nome, apesar de ter sido citado de início no Tribunal de Contas da União, o seu nome depois foi inocentado, isentado. Ou seja, que teria sido colocado nos autos que a Dilma não teria responsabilidade pela compra de Pasadena, que de certa forma deu alguns prejuízos à Petrobras. Não teria sido de...
Alguns grandes prejuízos.
Alguns grandes prejuízos da Petrobras. Mas ela deixou claro, e isso aí a gente viu até nos últimos programas, que o seu nome foi retirado do caso porque ela não teria tido culpa sobre a questão da compra de Pasadena. Eu não entendo muito isso, porque para mim o chefe de Estado tem que estar atento a tudo, né? Mas aí, isso aí foi uma fala dela, e querendo ou não, está nos autos da questão da lei, né? E fez algumas críticas também a seus adversários. A exemplo, citou em alguns momentos a questão principalmente do aeroporto com Aécio Neves, e algumas críticas a Eduardo Campos, que fez parte do seu governo até o ano passado e não via esse novo, a questão do novo, da mudança com Eduardo Campos. E já deu o tom de sua campanha, que haveria mudanças sim, mas a partir também dentro do seu próprio governo, né? Essas mudanças também poderiam acontecer com ela, já que as pesquisas apontam que 70% da população brasileira quer mudança, só que até agora não mostrou com quem. A gente observa aí é que os números dos principais candidatos não saem do canto.
Oito horas e 21 minutos, né? Márcia passou a hora errada pra mim aqui, Romilinho.
Exatamente. Eu não sei não, Márcia é complicada, viu? Pois traz o dinheiro do lanche.
Pergunta, Márcia, qual a hora? Ela me diz a hora, quando eu falo aqui, tá errada.
Complicado. Pois é.
8 horas e 21 minutos. Atenção para o comunicado do cartório eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. O excelentíssimo juiz doutor Célio de Sarleite, Luiz Célio de Sarleite, juiz eleitoral, comunica aos senhores mesários que prestaram serviço nas eleições municipais de 2012 que se encontram automaticamente convocados para trabalhar nas eleições gerais de 2014, nos termos do competente edital publicado em 25 de julho de 2014, devendo aqueles que ainda não compareceram ou não receberam suas cartas de convocação se dirigir com a maior brevidade possível até o cartório eleitoral, localizado na rua Maria Francisca da Silva, número 39, bairro Santo Antônio, antigo Recepcione, no horário das 9 às 17 horas, para receber informações acerca do treinamento. Lembra ainda que o não comparecimento sujeitará o omisso às penalidades da lei. Aviso então assinado pelo juiz eleitoral, Dr. Luiz Célio de Sá Leite. Na linha, direto do Recife, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, implantou o passe livre, né? Recife está num momento de caos essa semana em virtude das greves dos rodoviários, mas em meio a isso, há essa notícia nova na região metropolitana.
Olha, Ney, o problema é o seguinte. Na eleição passada, em 2012, o então candidato a prefeito Geraldo Júlio prometeu implantar o passe livre para os estudantes da rede pública caso se elegesse. Então se elegeu e o ano passado, naquelas manifestações de junho, foi muito cobrado para que implantasse de imediato e alegou sempre que a proposta estava em estudo, etc. Só que Eduardo Campos encampou essa tese e vai incluí-la no seu programa de governo. Então ficaria muito ruim para Eduardo estar assumindo esse compromisso, né, de estender o passe livre para o Brasil todo, se aqui em Recife, ou mesmo no estado de Pernambuco, esse benefício ainda não tinha sido implantado, né? Então ele, inclusive, foi muito questionado já aí nas suas andanças pelo Brasil afora, por causa disso, né? Se o senhor disse que vai implantar isso no Brasil, por que já não foi feito lá no Recife, ou mesmo no estado de Pernambuco, etc.? Então, isso obrigou, de certa forma, o prefeito Geraldo Júlio a acelerar um passo. Ele mandou o projeto para a Câmara Municipal, o projeto foi aprovado e ontem ele o sancionou. E o passe livre vai ser implantado da seguinte forma. Agora em agosto os estudantes fazem o cadastramento. Em setembro a prefeitura manda confeccionar os cartões e a partir de outubro ele entra em vigor. Depois do cartão, aí os estudantes da rede pública do sexto ao nono ano vão poder andar de graça nos ônibus aqui que circulam pela cidade do Recife. Isso tem um custo relativamente baixo, R$1 milhão por mês, não é grande coisa. O universo também não é muito grande, o universo de estudantes beneficiados serão cerca de 14 mil. Agora, quando transporta isso para o Brasil todo, aí não. O custo, segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, o custo varia entre 9 e 12 bilhões por ano, caso seja implantado aí para todos os estudantes da rede pública nos 20 estados da federação. O Eduardo Campos disse que há dinheiro para isso no orçamento, ele já fez as contas, disse que no governo de Fernando Henrique encontrou-se 90 bilhões no orçamento para salvar o sistema financeiro, agora no governo de Dilma estão encontrando 50 bilhões para salvar as empresas do setor elétrico, sem contar o dinheiro, os 8 bilhões que foram emprestados pelo BNDES para a construção dos estádios da Copa. Enfim, ele está muito seguro em relação a isso, ele diz que é um compromisso de campanha dele, e aí, para não deixá-lo mal na fita, o prefeito Geraldo Júlio correu com esse projeto e ontem, finalmente, sancionou, né, um ano e 7 meses após ter sido eleito prefeito do Recife. Chegou com atraso, mas de qualquer forma passou a ser já uma conquista dos estudantes. Era uma luta antiga, né, para que os estudantes pudessem circular gratuitamente entre aspas, né, porque a conta será paga por alguém, né? Os estudantes da rede pública vão andar de graça, mas alguém vai pagar a conta. E o fato é que já é lei, a partir de outubro o passe livre estará finalmente em vigor aqui na capital pernambucana.
Isso muda alguma coisa em relação à questão da greve? Não, né? Não tem muita relação, não, né? Porque não é o governo que determina o salário dos condutores de ônibus, né?
Não, porque a greve aqui é por melhores salários, inclusive na realidade o salário dos motoristas é muito baixo, cerca de R$1.700. Dos cobradores, pior ainda, um pouco mais de R$700, é um salário muito baixo para a atividade desgastante que eles exercem, né? Sentado ali 8 horas por dia no calor, enfim, é um salário realmente de miséria. A greve, do ponto de vista social, é mais do que justa. Vai haver hoje, às 4 horas, uma reunião do Tribunal do Trabalho, uma reunião de conciliação. É possível que eles cheguem a um acordo, mas se há uma greve justa, dessas muitas que aconteceram em Pernambuco nos últimos dias, essa seguramente é uma delas.
Naldo, para a gente fechar, a presidente Dilma participou ontem da sabatina do UOL. Acho que ela é a última presidenciável que faltava participar dessa sabatina, né?
Exato.
E como a imprensa tem repercutido essa participação dela?
Olha, Ney, na realidade ela não disse muitas novidades, né? Primeiro, me parece que deve ter havido algum acordo, ela deve ter condicionado: olha, é o seguinte, vocês não me perguntam nada sobre Eduardo nem sobre o Aécio, porque ela falou sobre política externa, falou sobre economia, falou sobre mensalão, falou sobre tudo, sobre Lula, mas não falou sobre Eduardo, não falou sobre Aécio, então que era até natural que tivesse respondido alguma pergunta em relação a isso, né? Foi uma questão do mensalão, ela disse que essa, a imprensa trata isso com dois pesos e duas medidas, porque o mensalão mineiro até agora não foi julgado, a imprensa fecha os olhos, o do PT sempre rende notícia para alimentar o noticiário, enfim, sobre a política externa também, e negocia fazer o ADZ se manteria num eventual segundo mandato, o ministro Guido Mantega no governo e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, mas não foi grande coisa, não. E uma coisa que chamou a atenção também é o seguinte: os outros dois candidatos, Aécio Neves e Eduardo Campos, foram sabatinados no Teatro Folha, né, da Folha de São Paulo, lá em São Paulo, com o auditório presente, né, o público assistindo, interagindo com os candidatos, e Dilma exigiu que a sabatina dela fosse feita no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, só com a participação dos jornalistas, dos órgãos de imprensa que fizeram aí o acordo, né, o UOL, o SBT, a Folha de São Paulo e a Rádio Jovem Pan. Ela não quis mais a presença de ninguém, e de certa forma foi um tratamento diferenciado que ela exigiu, né, sob pena de não participar. Mas de qualquer forma foi melhor participar do que não participar. Agora, amanhã, Ney, vai haver em Brasília uma sabatina com os três candidatos em horários distintos na Confederação Nacional da Indústria, CNI. Aí estão confirmadas as presenças de 700 empresários, seguramente representam aí perto de 80-90% do PIB brasileiro, e aí cada um vai expor suas propostas, suas ideias sobre a chamada agenda da indústria, que isto é, são as propostas que os industriais fazem ao governo para melhorar o Brasil, para tirar o Brasil da crise, para que a indústria volte a crescer, já que ela tem dado sinais de desaceleração há muitos meses. E aí, esse é um debate interessante amanhã. Os três confirmaram, tanto Dilma quanto Eduardo, quanto Aécio Neves. Não sei ainda o horário que cada um estará lá, mas seguramente vai ser um debate muito interessante, né? Porque vai versar basicamente sobre a economia, né? Sobre os rumos econômicos do Brasil a partir de 2015, independente de quem venha a ganhar a eleição.
Eles vão estar, Inaldo, todos juntos no mesmo momento, não, ou em horários
não,
separados?
Em horários separados. Eu ainda não sei o horário de cada um, mas os três confirmaram e ficou acordado que seria em horários separados. Então, cada um vai ter uma hora, mais ou menos, para fazer suas explanações, deve ter mais uma hora para perguntas. Então, é possível que seja aí um de manhã e dois à tarde, ou vice-versa, dois de manhã e um à tarde, mas o fato é que, pelo menos até ontem, essa sabatina estava confirmada.
Tá certo, então, Inaldo, muito obrigado pelas as suas informações e um ótimo dia aí no Recife.
Obrigado, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Política levada a sério. Rádio Debate. Entrevista. Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios a visita do vereador professor Afrânio. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Manique. Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia, a todos os ouvintes.
Eu expliquei, inclusive, hoje no início do programa, que você tem uma história junto a Paulo Rubens Santiago. Mas já tinha antecipado, já tinha dito há um tempo atrás, que esse compromisso era só para o cargo de deputado federal. Agora, nos últimos dias, o senhor silenciou sobre esse assunto, né? Não voltou mais a afirmar isso. Foi o que aconteceu.
Aí nem aproveitou o silêncio, né? Já botou a matéria num blog, é sabido.
Pois é, e o senhor aproveitou a matéria e já veio pra cá pra esclarecer isso,
né? Corretamente, né? Você me forçou. Na realidade, Ney, quando a gente veio aqui naquela entrevista, a gente tinha colocado isso aqui. Você, como sempre, eu digo que Ney é o rei do gancho, né? Essa, pra ele pegar um gancho, ele é rápido. Quando eu colocava a questão do federal, o compromisso com Paulo, ele prontamente já me questionava: e se ele for o vice? Aí eu dizia: olha, eu torço para que ele seja federal, né? Porque a gente quer apoiá-lo aqui.
Mas é melhor ser vice do que deputado, né? Assim, o senhor deveria torcer para que ele fosse vice-governador, uma coisa mais forte.
Né? Se você olhar desse ponto de vista mais amplo, sim, né? Mas se você olhar do ponto de vista local, então essa situação se torna muito
embaraçosa,
mais,
né,
complicada, né? Então, o que que acontece? Eu conversei com as pessoas que sempre me apoiaram aqui, né? As pessoas que sempre estiveram comigo há muitos anos, né? Que pelo menos há 4 eleições votam comigo. Eu conversei, fiz reunião com um grupo, conversei com um, com outro. E daí a gente vem confirmar o quê? Que a gente vai ficar aqui com o grupo, né? Conversei com o próprio Paulo, mostrei a situação para ele, né? Como anteriormente eu conversei com o Edson, né? Quando o Paulo ia ser federal, mostrei a situação para ele, apresentei: ó, a situação é essa. Então, Edson compreendeu naquele momento e Paulo também compreendeu nesse momento. Então, por conta da questão local, né, nessa questão federal, então a gente vai ficar com o grupo de Santa Cruz Capibaribe. Então, a gente vai apoiar Eduardo, Paulo Câmara, não é? Vai apoiar o senador do nosso grupo, né? O Bezerra Coelho, Fernando, e os candidatos Diogo Moraes e, no caso, Bruno Araújo.
Como foi? Você disse que o Paulo Rubem entendeu, né, quando você passou isso para ele, mas isso foi passado, você conversou isso com ele já depois da definição ou antes? Você já vinha sinalizando isso?
O meu silêncio era justamente porque a gente estava conversando, né? Então eu não poderia, não é, de forma alguma, chegar aqui e fechar sem que eu conversasse com ele, até porque essa questão de vínculo que a gente tem, toda uma história, há um longo tempo, né? Eu não faria isso, né? Como também não faria, por a gente estar no grupo, dizer que naquele momento iria apoiar Paulo Rubem sem que conversasse com Edson, entendeu? Então aí a gente conversou com Paulo, mostramos para ele, né, a situação local, né? Porque tem toda uma questão local. Então a gente conversou com ele antes, não foi essa questão de definirmos aqui sem conversar com ele. Então, nesse meio tempo que você colocou o silenciar, justamente a gente estava conversando com ele e com o Edson para a gente chegar a um denominador.
Não houve nenhum pedido dele contrário a essa sua posição, não?
Não. Ele tinha seu interesse e a gente compreende, né? Ele pediu uma coisa, a gente tentou negociar, mas não foi possível, né?
Qual foi a coisa que ele pediu?
Não foi possível isso em nível local. Não, a ideia não tem por que correr, era botar um comitê aqui, né, um comitê independente aqui no município, só que diante da realidade local,
se eu botasse... Independente seria um comitê que não tivesse a presença política dos candidatos Ernesto, Tonho do Pará, algo
correto, o Zé e tudo mais, né? Mas aí fica difícil, porque quem iria para o comitê?
Afrânio.
Pois não.
Afrânio iria para o comitê?
Afrânio iria, né? Se fosse esse comitê. Só que a gente optou por não, por quê? Porque quem iria seriam os seguidores do grupo de oposição, né? Então fica complicado essa situação.
Romenique.
A história de Afrânio e Paulo Rubens se rompe aqui ou, em caso de uma vitória de Paulo Rubens, Afrânio continua?
Olhe, A história de Afrânio com Paulo Rubio é longa e vai continuar. Como eu disse, que a gente foi lá e conversou com ele, ele compreendeu. Compreendeu o quê? A realidade local, a minha situação. Não é? Porque não é interessante, eu diria que seria a galinha dos ovos de ouro, né? Então eu não poderia, de forma alguma, não é? Com a relação que a gente tem, romper isso de dizer assim, está rompido eternamente, né? A gente tem um momento político, a gente está vendo esse momento político e respeitando. Então a gente vai dar continuidade às emendas que Paulo deixou aqui, não é? Então a gente vai fazer tudo isso, então a gente vai continuar a relação que a gente tem com Paulo Rubio, sim, não é? Que é uma relação histórica, que é uma relação de muito tempo, que a gente conseguiu coisas com eles, então a gente vai continuar essa relação.
Agora, o senador Armando Monteiro, ele já teve uma presença política no palanque de Edson Vieira há algum tempo atrás, né? Edson já há 4 anos atrás, exatamente.
Foi para senador.
Pra senador, né? Teria esse constrangimento todo se o senhor hoje tomasse uma posição de apoio ao Armando?
Olha, eu conversei com os dois, né? E aí a questão é o seguinte, né? Quando a gente foi... Lembro que a gente foi até lá negociar com o Armando, então ficou um dado de compromissos, né? Mas posteriormente esses compromissos não foram cumpridos. Então eu acho que isso levou, tem um certo arranhão, não é? E também, veja, se você analisar, o Edson está coordenando a campanha de Paulo Câmara aqui na região. Então há todo um atrito, se a gente for observar, né? Há um choque, né, de interesse. Então eu fiquei no meio disso aí, então eu tinha que tomar uma posição, né? Então, como eu disse, conversei com o Paulo, tomei essa posição, né, junto com o meu grupo, com o Paulo e com o Edson. Então o que a gente entendeu é que preserva-se a nossa aliança no município e a gente dá continuidade posteriormente a essa relação com o Paulo.
Deixa eu fugir. Romani, tem mais alguma pergunta nesse
assunto?
Sobre
esse assunto,
não. Deixa eu sair um pouco desse assunto, vereador, aproveitando sua pergunta aqui, para perguntar o seguinte. O senhor foi exposto naquela questão do Vânio Vieira, né? O seu nome foi colocado nas notícias por conta do diálogo que foi mostrado entre o senhor e o prefeito Edson Vieira. Fala-se agora que o vereador Vânio, na abertura dos trabalhos agora em agosto, já deverá trazer à tona mais detalhes daquelas gravações. O senhor teme que algo mais seja posto, seja divulgado?
Olha, quanto à minha pessoa, pode ficar à vontade, né? Quem quiser botar à tona qualquer coisa, pode ficar à vontade, certo? Agora, era preciso a gente discutir, né? E aí, uma preocupação, porque a questão de quanto a se gravar tudo. Daqui a pouco as mulheres estão gravando nossas conversas em casa, né? Vai usar contra a gente na justiça.
Ou as pessoas gravando nossas conversas na rua e mostrando a mulher em casa, né?
Também. É muito mais sério. Também.
Muito mais sério.
Aí a fofoca vai ser vai ser maior, né? Né? Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que dentro da sociedade existe, se não escrita, mas existe dadas regras, né? Costumeiras. Então não é costume, eu acho que aqui em nenhum canto do mundo se está gravando conversas de dentro de casa, de bastidores, né? Agora, se botar à tona, não tem problema, né? Agora, eu acho que muitas vezes pode estar sendo usado, né? Ou acha que isso vai resolver todos os problemas, porque a nossa questão central, né, da política não é essa. É porque a gente aqui, infelizmente, a gente discute o superficial. A gente, por exemplo, não discute o seguinte: quais as origens, como a gente estava falando aqui, imagina aqui, quando a gente estava falando aqui, quais as origens dos grupos, né? Por que que as pessoas seguem os grupos, né? Por que do fanatismo? Por que do poder econômico, né? Como é que se comporta essa resquícia dos coronéis? Está funcionando, não está, não é? Como é que está essa questão de que as campanhas viraram verdadeiras, não é, festas, não é? Então é todo um simbolismo e como dizia popularmente Zezinho Buxim, porque cientificamente tem outro nome, né? a arte do impressionismo. Então, as campanhas viraram um show, não é? Então, o que isso interfere na vida das pessoas posteriormente, naquele momento que eles estão lá no comício, e posteriormente, quais os resultados dos palanques, das promessas? Então, a gente precisava, na realidade, discutir isso. Muitas vezes a gente vê a discussão na rádio, é justamente a questão. Ultimamente eu só vi o pessoal, até fui em outra rádio e comentou assim: mas o que é que você acha nessa questão do WhatsApp entre Diogo, Jéssica e Nara? Poxa, tu tá entendendo, uma gravação tal, de vez da gente discutir o seguinte: o que é que tá propondo, né, o pessoal em cima do palanque para resolver os problemas de fato da população de Santa Cruz de Caparibe? Porque os problemas políticos resolvem um hoje, amanhã surge outro. Não é a Frank que diz, é a ciência política que diz isso. Então a gente precisava discutir mais isso, não é? Mas muitas vezes a gente passa 3 semanas dizendo: Rumenick é candidato ou não é? Foi ou deixou de ser? Não é? Então a gente explora muitas coisas quando a gente poderia explorar uma forma de orientar melhor, conscientizar melhor a população. Não estou dizendo que a rádio não faça tal, mas eu estou dizendo assim que a gente poderia dar mais ênfase a isso muitas vezes do que propriamente a questão dos grupos, que já melhorou, viu? Diga-se passagem que hoje a maioria das rádios antes dizia o partido esse, o partido aquele. Hoje eu já vejo vocês tratando aqui o grupo A, o grupo B. Então isso já ajuda a educar as pessoas.
O grupo A, B dentro do A, o grupo B e C dentro
sim,
do B.
Sim,
né?
sim, correto. Correto. É. Até porque aí, Neil, o que você está colocando são os partidos políticos. A Frane pertence, por exemplo, eu não disse que conversei com um grupo, é porque a Frane pertence a um partido. Edson pertence ao outro, Zé Augusto pertence a um, Toninho pertence a outro, Ernesto pertence a outro. E assim por diante, né? Então, na realidade, são uma coligação. É como se fosse um casamento que, se der certo, continua. Se não der, tá o racha aí dentro do grupo de oposição.
Vereador, concordo com o que o senhor falou aí sobre a questão de que é necessário discutir projetos para a população, né? Discutir Santa Cruz do Caparibe. Agora, segundo o vereador Wander Vieira, dentro do contexto da gravação, ele abordou que todas as reuniões que houve, essas reuniões internas, foi ruim para Santa Cruz do Caparibe, porque, segundo o mesmo, né, alguns acordos seriam discutidos coisas ruins para Santa Cruz do Caparibe. Isso foi uma fala de Wander Vieira. O senhor concorda ou discorda dessa fala do mesmo?
Não, a gente tem que colocar o que é ruim e o que é bom, não é? O que é bom. Por exemplo, a gente pode dizer assim que às vezes a cor de bastidores pode ser ruim para a população. Ou não, né? Tem que ver o que eles colocam. O que é que ele coloca como ruim ou como bom, não é? Agora, o que a gente tinha que discutir? A gente discutir nos grupos, e é isso que eu estou querendo mostrar, a gente discutir uma coisa maior. Como é que os grupos se comportam? Que eu já vi até você abrindo um edital aqui, por demais interessante, justamente questionando essa postura dos grupos, não é? Agora, veja só, eu estava até numa escola aí com um professor que me convidou, ele fez um trabalho fantástico. Não é assim, os alunos fizeram um trabalho excelente e eu pude presenciar, que era justamente um trabalho de mostrar as imagens da cidade, como é que está a cidade, essas coisas, né? Mostrar essa questão da muitas vezes onde tem uma placa, né, de passagem de pedras, mas as faixas se apagaram. Mostrar essa questão do calçamento, do lixo. Então, isso é interessante. Agora, veja, se a gente discute tudo isso, mas não discute a questão dos grupos políticos aqui, do Taboquinho em Boca Preta e as posições das pessoas, a gente não contribui para essa cidade amadurecer politicamente. Eu tenho essa convicção. Entendeu?
Deixa eu aproveitar.
Pois não, né?
Abrir meu microfone. Deixa eu aproveitar para lhe questionar um pouco sobre essa questão dos grupos políticos. O senhor tem uma posição.
Eu não disse que ele é o rei do gancho?
É exatamente um gancho mesmo. O senhor tem uma posição muito centrada quando fala sobre grupos políticos, né? Até parece que o senhor não faz parte desses grupos quando o senhor está falando. O senhor fala de showmício, quando o showmício acontece nos dois grupos. Com essa visão, essa impressão que o senhor causa quando fala, certamente que essa questão do grupo político, eu não sei se posso chamar de grupo, mas da tendência política que está sendo criada hoje por Dimas Dantas, eles sentem-se um pouco atraídos pelo seu discurso. É mais ou menos isso que o senhor fala, é o que eles falam também. Tanto que o vereador Vânio Vieira já fez convites abertos para que o senhor ingressasse lá na tendência política deles. Que avaliação o senhor faz, não dos dois grupos políticos históricos, mas dessa terceira via, desse grupo que está se formando agora em Santa Cruz?
Veja, primeiro é preciso explicar a minha posição, porque a gente sempre teve essa postura. Mesmo dentro dos grupos, a gente faz uma autocrítica. Porque politicamente a gente já tentou fora dos grupos. A gente já apoiou só candidatos do PT. A gente saiu numa candidatura maluca uma vez, com candidato a prefeito, um vice e eu candidato a vereador. Só que tem que ter o amadurecimento das pessoas. A Frente não pode mudar uma situação só, nem ninguém pode mudar uma situação só. E aí onde eu digo que o que é que sustenta isso? O que sustenta isso é a cultura dentro de casa, é depois aí rádios, né, na questão ideológica, mantendo dados discursos. Então o que é que acontece? Essa questão do grupo de Dimas seria, eu não chamo de terceira via, mas seria um outro grupo. Então, o que é que Dimas está apostando? Dimas está apostando justamente no corredor. Que corredor seria esse? O corredor que a gente viu que na última eleição para prefeito, pela primeira vez na história política de Santa Cruz do Caparibe, se constatou em pesquisas que existem pessoas que se dizem que não são mais nem Taboquinha e nem Boca Preta. E esse número chega de 7 até 10%. Daí porque Dimas está apostando nisso. Se a aposta dele, ele conseguir avançar nesse sentido, não é? Ou seja, ele tiver uma boa votação nesse sentido.
O senhor simpatiza com esse movimento que está se formando?
Veja.
Estou perguntando se o senhor simpatiza, não se o senhor adere.
Veja, eu tenho minha postura, né? Minha postura é essa. Então eu sempre coloquei desse jeito. Então, veja, se é interessante surgir isso aí, eu acho que sim, surgir grupos para Santa Cruz de Caparibe, até para a gente ir quebrando essa questão dos grupos. Agora, que não é fácil, não é? Que não é fácil. Por exemplo, se você ter uma ideia, uma vez na Câmara, quando a gente saiu do grupo de Zé, né, a gente era independente, a gente já convidou o Dimas para a gente montar um grupo naquela época. Só que Dimas tinha a seguinte visão: é de dentro que se muda. Ou seja, dentro dos grupos é que a gente vai mudando. Então, já naquele momento, é bom se colocar isso para que a gente possa compreender. Agora, tudo que vier a melhorar a consciência política da nossa cidade, dentro dos grupos ou fora dele, é interessante. Inclusive, eu tô concordando com isso, que a rádio tem que fazer essa discussão. Tá entendendo, Ney? Por quê? Porque você tem que entender qual a audiência desse programa aqui. Já parou para pensar? Qual a audiência do programa, né, do seu concorrente lá na rádio comunitária? Qual a audiência? Tá certo? Qual a audiência? Então as pessoas escutam muito, mas elas estão escutando muitas vezes só para repetir o que alguém diz com essa tendência ou com aquela. Tá entendendo? Então a gente precisava passar, romper com isso. Até porque, em nome de Santa Cruz do Caparibe, essa visão iria contribuir para o todo, né? Era por Santa Cruz do Caparibe, não em nome só de grupos. Agora, que temos que entender que essa questão de grupo é uma questão cultural, e que eu, fazendo parte de um grupo ou não, a gente tem que respeitar.
Uma última pergunta: o senhor já recebeu o convite para fazer parte desse grupo do Dimas?
Você não disse que Vânio me convidou?
Não, ele falou.
Não, pessoalmente, né? Não.
Mas pessoalmente,
ligado. No ar, Vânio me convidou. Agora veja só, Ney, eu vou ser sincero. Hoje a gente está vendo que, não é? A gente tem avançado em termos de governo municipal, não é? Temos avançado e eu diria que o avanço, ele tem dois tipos de avanço. Um avanço que eu considero pontual, que esse aí qualquer governo pode fazer, não é? E um avanço que é estrutural. E aí esse sim é o que é importante para o povo. Esse sim que é importante para o povo. Por exemplo, qual seria a obra nesse momento mais estruturadora de Santa Cruz de Caparibe para a população? Seria essa questão da água, né? Essa adutora seria ou é, né? A PE-160, a BR-104, não é? Porque vai escoar a nossa produção, a questão de logística, e seria também a questão do calçadão. Então, esse hoje seriam as três obras mais estruturadoras de Santa Cruz de Capibaribe. Naturalmente que temos outros pontos. Depois de fazer isso, a gente vai precisar dessa questão dessa rodoviária nossa que está deixando muito a desejar e há muito tempo, não é? Então, a gente precisa avançar nesse sentido, Ney. Então, a discussão a gente trava internamente, a gente mostra. Agora, eu sou base, eu digo isso ao prefeito, às vezes ele fica meio resistente, porque eu sou base de sustentação do governo. Então, eu acho que o governo tem vários avanços, inclusive na saúde, que é um, em nível de país, é um câncer. Mas a gente tem avançado na questão da saúde e não sou eu que digo isso, não. É até pessoas da oposição, né? Até pessoas da oposição, porque a gente que é vereador, Natália já foi, sabe? Leandro foi suplente, sabe? A gente, na realidade, é a primeira coisa que chega é pra gente. As broncas, tudo mais. Tudo que você imaginar. Como também, às vezes, o elogio, né? E a gente tem recebido por parte até de adversários elogio, né? Agora perguntar, tá ideal? Né? Tá não. A gente precisa avançar muito. Então, a gente precisa nesse sentido. E aí, a gente fazendo essa discussão, de mostrando às pessoas, né, de uma posição não apaixonada, não fanática, então a gente vai contribuindo para a cidade.
9:03, vereador Afrânio, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Estava convidado para o programa de meio-dia, né, o Estúdio 1, mas devido a um compromisso particular, Afrânio não pôde vir, então nós antecipamos essa participação de Afrânio. Vereador, muito obrigado pela entrevista.
Ralf queria bater a foto e eu fiz com todo orgulho aqui. Ô Ney, você só me permitia com Natália, Maurício, todo mundo, só dar um alôzinho aqui com relação à questão da Compesa.
Sim.
Que a gente tá buscando, né, na nossa luta, que não é pequena contra a Compesa, né, uma audiência com a promotoria, né, mas teve as férias, essas coisas todas, então a gente tá tentando isso, mas a gente já tem alguns avanços aqui com relação àquela nossa luta, né, que entramos na justiça contra a Compesa, devido a ela estar cobrando a conta do povo sem que chegue-se água, né? Inclusive já mudou-se a direção da Compesa em nível local, inclusive já se dispensou a conta de água de Santo Agostinho, Nossa Senhora da Conceição, é isso? Lá, é Pedra Branca, Palestina e Oscarzão. Então a gente também já conseguiu essa vitória para o povo, né? E estamos batalhando por mais. As pessoas têm dito que o caminhão, mesmo que dividido, né, porque está pegando-se um caminhão de 8 ou 12 mil litros, tem dividido em duas partes, tem chegado mais rápido, não é? A gente até, vou mandar para você, para se possível você publicar no seu blog com fotos, uma coisa terrível. Lá onde os caminhões enchem água, é um cano constantemente derramando água no meio da rua. Então a gente já mandou ofício para a Compesa, está fazendo esse apelo. Vou pedir também, mandar para a imprensa isso aí, para ver se pressiona. Então a gente tem avançado, né? Não é? Mas a gente acha que precisa mais. A gente acha que a Compesa tem que se responsabilizar pela essa questão de onde até ela não está cobrando a conta, porque ela, afinal, é a Companhia Pernambucana de Saneamento, né? E então ela deve se responsabilizar por água para as pessoas, né? Eu sei que é uma questão de falta de água também. A gente até compreende isso, mas é preciso que ela também cumpra seu papel, e a gente tem outros questionamentos, como já mostrei a você. Então eu queria agradecer aqui a você, a Silvio, a Rumenique, a Márcia, a todos que estão aqui no estúdio, fazer como diz Zezinho, por atacado, e a todos os ouvintes aqui da Rádio Polo. Então é um prazer estar aqui, e sempre que for chamado a gente vem aqui e discutir uma política de fato, né? Porque politicagem não contribui para a melhoria da vida da população.
9:05, grande abraço então, ouvimos o vereador Afrânio Rumenique, até amanhã.
Até amanhã.
Final do programa, Silvio José, tem algum recado hoje para Natália? Não, né? Natália tá fazendo, eu assim,
não,
eu quero
ele
deixar,
quer, ele
eu
quer quero, repetir aquele aviso, você tá com
eu
ele
quero
aí
deixar claro aqui, sabe, que eu reprovo
esse tipo de aviso que Natálio leu aqui ontem, né? Eu não concordo com isso.
É, inclusive a gente até depois teve uma reunião, eu, Ney, né? A gente discutiu aqui e vai proibir, né? Vai proibir, Natálio, ele quer todo, inclusive ele queria repetir, hoje disse, Natálio, ó, não cabe, não dá,
pois é,
né? Não dá.
Não, Natálio. Respeitar as crianças que estão vindo, inclusive.
O horário também, não dá.
Natálio é tudo isso, agora a audiência.
Bom, vamos lá. Então,
o bola murcha dessa semana vai ser pra Natália Arruda. 9:06, começa agora o Estúdio 1. Estúdio 1 não, a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e sete minutos, 9:07. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, bom dia todo o Agreste Setentrional de Pernambuco, parte do Cariri Paraibano também. Estamos chegando aqui com a segunda parte do programa Rádio Debate, que é a hora do debate. Na técnica, Márcia Arantes, né? Assistindo aqui, né? O programa, o Eusébio e o professor Afrânio estão aqui sentadinhos assistindo, né? Ah, o professor Eusébio, né? Professor Rominick tá aqui. Eusébio, Zebinha, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natália, Eusébio, professor Afrânio, Rominick, Márcia. E um bom dia especial a você, que está aí todas as manhãs do outro lado, sintonizado aqui no Rádio Debate e agora na Hora do Debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José, bom dia, Eusébio, Leone, Márcia Arantes, Natália Arruda e todos os queridos ouvintes da melhor Polo FM.
Bom, a gente vai mandar uns abraços aqui, porque eu não preciso o bom dia do Natálio, né? O pessoal lá do Santo Agostinho, né? Eu tenho o prazer de participar da reunião ontem, que o pessoal... Pessoal estava reunido ontem, né, para discutir a festa de Santo Agostinho e o convite que me foi feito, né, pelo padre Fernando Amia de Onema para estar lá presente também. Quero agradecer aí ao padre Fernando e a todo aquele pessoal de Santo Agostinho, espetacular, pessoal preocupado aí, né, em fazer uma belíssima festa de Santo Agostinho. A Luzi Larissa, bom dia, Jânio, a Luziara, Suiane, o Moco, Marluce, Ilma, a Marinalva, Claudiane, Dora, Roberto, Cátia, Dona Luzia, Nena, a Luclécia, Selma, Cícero, Angélica, Patrícia, Marcos, Zefinha e o próprio padre Fernando também ontem lá na igreja de Santo Agostinho. Então, vocês, muito obrigado, tá? Um abraço forte e vamos, né, torcer aí para que realmente final desse mês de agosto a gente possa ter uma belíssima festa de Santo Agostinho. Vamos pro intervalo, hein? Não, Natália, aqui os abraços, já mandei abraço aqui.
Meus abraços, já mandei. Para falar em Santo Agostinho, vê se leva o programa um dia para lá, para a gente fazer o programa
também
direto.
Estamos aqui o programa de forma
mandar interativa. Mandar um abração aí para Dinete na Rua Larga e Zé da Farinha. Dinete, um abraço, e o Zé da Farinha, que não perde um só programa, né? Também um abraço aí para Zé Miadeira, Moto Táxi, e Bento Lins e Zé Garcia. Todos estão escutando aqui a hora do debate, a hora mais famosa do rádio Santa Cruzense. Tá bom, Silvio?
Tá bom.
E também lá na Rua da Lavanderia, Maurício e Helena Lins estão lá ouvindo também o programa, né? Lá no Pindurão dos Ramos, um abraço para Raimundo de Duca. Raimundo de Duca, um abraço para você. E Padorinha, que mora aqui em Santa Cruz, e Almita, que não perde um só programa. E também um abração para Adão de Pedro Augusto e Zé de Pedro Augusto. E fiquem com Deus, que agora nós vamos botar gerando aqui.
Bom dia, João Lucas, o garotinho que me encontrou esse final de semana lá na Vila do Pará. João Lucas, que é filho da Jeane, lá na Vila do Pará, né? Pois
todo mundo gosta
João
de ir à
Lucas,
Vila do Pará.
Um abraço, viu?
Você se sente feliz lá, não se
verdade.
Sente,
Dora também, Dora de Valdinha, Dona Socorro de Lídio também.
Não, o João Lucas. Só o programa.
Pois é, o avô também de João Lucas é que ele fica na igreja, né? Sempre na igreja lá. Agora,
Zé Chagas?
Não.
O Bento, não.
Eu esqueço. Bom, depois. Mas é o avô também de João Lucas. Um abraço aí, viu? 9:20.
Por isso que eu anoto, porque eu não esqueço.
Né?
Exatamente.
Tá bom. Olha, o blog do Joseilson Chagas, o blog Opinião, trouxe aqui essa matéria. Ele fez o seguinte, ele procurou algumas informações enquanto o deputado Zé Augusto estava conversando conversando aqui no programa.
Conversando besteira.
E os vereadores, né, estavam lá em João Alfredo, justamente conversando. Estava João Alfredo no momento em que o Armando Monteiro comiu a caminhada do Armando Monteiro. Enquanto o ainda deputado Zé Augusto declarava quanto seria difícil trazer Armando Monteiro para o palanque de Ernesto por conta da presença do candidato a federal escolhido pelo grupo Taboquinha, o grupo em questão encontrava-se com o candidato Armando Monteiro em uma caminhada no município de João Alfredo. Aí o Joseus pergunta: o que aconteceu com aquele político que não deixava escapar nenhuma oportunidade e sabia como ninguém unir forças se utilizando de uma boa articulação? Em foto publicada no Facebook, mostra o grupo Taboquinha junto com Armando praticamente no mesmo momento em que José Augusto, no rádio, colocava em dúvida a presença de Armando na campanha de Ernesto, deixa algumas perguntas no ar. Será que Armando recusará o apoio do grupo por conta de alguma disputa interna? Até quando o grupo evitará o confronto que cada vez mais aparenta ser inevitável? Estaria Zé Augusto pronto para fazer parte da liderança partilhada do grupo Taboquinha? Como dizem os doutores da lei, contra fatos não há argumentos. Então, o que vejo é um grupo se articulando em busca da concretização de um projeto, enquanto uma peça do tabuleiro parece fazer uso de falácia da matéria da opinião aí do blog do nosso amigo José Wilson Chagas, Ralph Lagos.
Silvio, realmente foi uma coisa interessante. Enquanto o deputado dizia aqui na Polo que Armando não subiria, tinha certeza que Armando não subiria no palanque de Bivar, estavam todos os 7 vereadores que apoiam Bivar junto com Armando Monteiro posando para foto e tudo que tinha direito lá na cidade de João Alfredo. Então, que não é muito longe daqui. Então, é uma prova, na verdade, que existe o grupo que vive dois momentos, de uma parte do grupo vive um momento de se articular e se organizar, né? E Zé, que é a outra parte do grupo, vive um momento ainda de tentar essa liderança com uma maneira, na minha visão, uma maneira antiga de se tentar essa liderança. Zé Augusto deveria estar em João Alfredo. Esse era o Zé, né? Esse era o Zé. Zé Augusto deveria estar lá em João Alfredo, tentando com Armando Monteiro também algumas questões políticas para Santa Cruz. Agora políticas, por causa dessa época, por conta do Teobaldo, que é um candidato que tem que ser apresentado ainda. É um candidato, lógico, que Zé Augusto é um bom cabo eleitoral, isso ninguém pode negar, né? Vai estar junto com o Toninho do Pará, com o Teobaldo, mas que os vereadores do grupo de oposição estão mais bem articulados do que o grupo de Zé Augusto, isso é fato. Basta você ver ontem em João Alfredo, eu tive informações que ontem eles estavam todos em uma reunião, ontem à noite, uma informação extraoficial, que estavam todos em uma reunião, todos os vereadores.
Os vereadores.
Os vereadores já tratando da campanha de Ernesto. Questão de Teobaldo, de Zé Augusto, de Toninho, já não estaria mais na pauta dessa reunião. A pauta seria dali para frente a campanha de Ernesto Maia e Luciano Bivar. Certo? Então, é uma estratégia que estou tomando. Zé Augusto precisa abrir o olho para se articular da mesma forma, porque nós vamos ter uma campanha muito dura pela frente. Nós vamos ter uma campanha onde teremos 4 candidatos a deputados estaduais por Santa Cruz do Cabaribe. Todos 4 são 4 candidatos que têm suas virtudes, seus defeitos também, mas tem suas virtudes e seus defeitos, mas que vão, não tem bobo nessa história, não tem cara aventurando nessa história. Dimas tenta uma candidatura com a viabilidade de Eduardo da Fonte. Ernesto tenta uma candidatura com a viabilidade de Luciano Bivar, né, e dos 7 vereadores. O Tonho do Pará sabe o caminho das pedras. Diogo Moraes é deputado e é o que tem mais musculatura política e condição de chegar à Alep.
Natália Arruda.
Olha, quando eu vi no blog ontem, me chamou muito a atenção. O que eu disse aqui outro dia, eu trazia a relação no jornal, que Zé Augusto não era coordenador. E provou mais uma vez ontem. João Alfredo aqui, bem próximo, né? Quem estava lá? Estava lá, era Ernesto e sua equipe, né? Participando da campanha de Armando Monteiro. E eu vi até falar que quando discursar lá, todos que são candidatos já em 2016 já foram apresentados lá em João Alfredo. Aí a contradição aqui de Santa Cruz. Ninguém quer que tenha um candidato dentro do grupo para 2016. Ninguém quer que Ernesto Maia pegue o seu grupo e bote na rua junto com os 7 vereadores. Fica dando entrevista dentro de casa onde quase o povo não pode participar. Então isso é o cara quando está encurralado, né? Quando o cara está sem opção. Então a política é uma arte muito interessante. Quando você quer ser demais, torna-se de menos. Quando você não quer enxergar o futuro, fica no atraso. E o atraso não sai do canto. Então é o que vem acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe, dentro do próprio grupo Taboquinha, que agora o grupo deu uma guinada, está colocando candidato a prefeito, a deputado, os vereadores estão coeso, estão participando da campanha do candidato a governador, o candidato já está procurando também, eles já estão juntos, tirando foto, trabalhando, e não adianta a pessoa agora querer ser o dono só da verdade. E o povo sabe disso, Silvio. O povo vê que essas coisas do passado foi inoperante na campanha política própria passado, quando tinha 4 candidatos, passaram quase que um ano lutando para um deles ser candidato, e na hora H, como diz o povo, chega um e diz: o candidato sou eu, sem ter nem um trabalho feito, nem procurado as lideranças locais, vereadores, suplente de vereadores, a pessoa deve procurar os líderes nas vilas, Pará e Poço Fundo, aí chega com aquela arrogância de sempre, querendo ser tudo. E já se preparando também para fazer isso futuramente. Só que o grupo não deixou. O grupo foi à frente, está indo à frente, e quem quiser ficar com o passado, que fique, porque os Taboquinha estão levantando a bandeira.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade nos surpreendem até, porque um ato como o de ontem, né, uma campanha na rua já há bastante tempo do senador Armando Monteiro, numa cidade muito próxima à nossa, João Alfredo, pertinho de Surubim. E aí, o que chama a atenção, na verdade, foi que na manhã de ontem era uma caminhada lá e um comício durante o dia lá na rua, na cidade de João Alfredo. E a não presença do deputado federal José Augusto Maia, enquanto isso a presença dos 7 vereadores daqui de Santa Cruz, com o Ernesto, que é candidato a deputado estadual. E no momento todos posando para foto, e as informações que eu tive que tiveram uma breve conversa com o senador Armando Monteiro, que está muito animado com a campanha e que virá a Santa Cruz sim participar dos eventos políticos promovidos por Ernesto, por Toninho, seja por quem quer que seja, porque o projeto de Armando é muito maior do que qualquer discussão interna local de uma cidade como a nossa. O projeto de Armando, ele está numa disputa dessa para governo de estado, ele não está numa disputa dessa para prefeito de Santa Cruz ou para vereador de Santa Cruz. Então, o projeto de Armando é muito maior e se mostrou realmente
que está muito à vontade para vir em Santa Cruz, realmente em qualquer evento de qualquer candidato a deputado estadual, mesmo no palanque de Bival ou no palanque de Teobaldo. Então, isso foi o que realmente, as informações que nos chegam e que mais nos surpreendem. E uma outra informação que também nós obtivemos é que ontem, realmente, Natália, quando algumas lideranças da região foram fazer uso da palavra, prefeitos da região, que ali em torno de Surubim e outras cidades, Bom Jardim,
Orobó,
Vitória, todo mundo que estava próximo a João Alfredo, aquelas lideranças que não têm mandato ainda no momento, mas quando iam usar da palavra, eram anunciados já como futuro prefeito de tal cidade. Então eu até pensava que os taboquinhos em Santa Cruz tinham saído na frente quando escolheram já o nome de Fernando Aragão. E eu já pude ver que não foi só Santa Cruz que saiu na frente. Outras cidades já têm esse costume e essa prática. E se tem esse costume e essa prática, é porque tem dado certo. Então Santa Cruz não pode ser diferente. Se querem um projeto político para o futuro, eu acho que os vereadores, que o povo, estão fazendo a coisa certa. Por quê? Porque estão atendendo um anseio da opinião popular. Porque a escolha e a indicação do nome do Fernando Aragão não tem sido uma indicação de um nome de gaveta, não. Que foi tirado debaixo de um birô e tem dito, ó, o nome a prefeito para 2016 é esse aqui porque reúne as condições. Não. O nome de Fernando tem surgido de um anseio popular. E eu digo esse anseio como? Aonde você anda no meio do grupo político, seja ele empresário, seja ele um simples eleitor, um militante, seja ele um formador de opinião, seja ele quem for, hoje o nome de Fernando é uma referência. Então o grupo Taboquinha saiu na frente, sim, porque adiantou uma discussão que poderia gerar um problema no futuro. Então, de fato, quando o Ernesto na sua coletiva falou que a novela Taboquinha acabou, de fato acabou. Porque hoje o grupo já tem seus candidatos a deputado estadual e federal, mas também já tem o seu futuro candidato a prefeito.
Pois não, Natália, alguma coisa sobre acrescentar?
Porque o Leone disse que até surpreendeu ele, mas que não surpreendeu a mim, que eu disse aqui há cerca de um mês que a Armando não ia deixar atrapalhar a candidatura dele aqui na região. E a prova é isso, né? A prova é isso, está fazendo a sua campanha na região e tem alguém que não está aparecendo, Silvio.
Pois não, Eusébio Pereira.
Primeiro, a novela continua, Leone, porque embora, parafraseando Romenick, né, que Romenick disse que quando tem-se vários vizinhos, se sete tem uma unidade e apenas um está deslocado, né, tem algum problema aí. E esse problema existe.
Ele tô até disse que na rua, né? Onde todos os vizinhos estão com problema com esse cidadão, o problema é com o cidadão ou com os vizinhos?
Exatamente. E aí, esse
aqui é grande, é Santa Cruz do Capibaribe inteiro. Não é só uma
rua. E esse problema está relacionado a uma única pessoa, né? O Zé Augusto, ele está insistindo nisso, ele perdeu. Zé Augusto perdeu a capacidade de compreender a conjuntura política. Ele tá se vendo acuado por conta que a partir de fevereiro estará sem mandato e ele sabe que quando a gente está sem mandato fica cada vez mais difícil as coisas, e ele foi de encontro à maioria das lideranças do partido, né? Porque ele é o líder. Isso é incontestável. Zé Augusto é o líder. Ele é um excelente cabo eleitoral para a questão de apoio do povo. Ele tem esse apoio. Só que ele tá perdendo o manejo da coisa, né? Ele tá indo de encontro a sete vereadores que desde a semana passada eu venho colocando, estão bem articulados. O Fernando tá nessa liderança, né? Nessa liderança do grupo, dividindo com o Ernesto, que vai ser o candidato a deputado, né, que nesse momento tá tendo os dividendos dessa união, né, dessa organização nova, e o Zé Augusto está perdendo o passo, né? Essa matéria é algo que se torna explícito. Era o Zé Augusto aqui dizendo que o Armando não compartilhava com a questão de outro candidato que apoia Paulo Câmara, por exemplo, e os vereadores lá, todos com Armando, em harmonia, conversando com ele, tirando foto, né?
perdeu a capacidade. Ele está indo de encontro, a disputa, repito, é por liderança dentro do grupo. O Zé Augusto está se vendo acuado dentro da oposição, ele está ficando acuado e ele está reagindo de forma errada. Porque o Zé Augusto, ele tem a liderança, ele tem uma parcela do grupo, das pessoas, dos eleitores de oposição que o seguem, né, que o seguem. E aí...
Você não acha que falta humildade nisso, não?
Claro que há. Né?
Ele perdeu
a capacidade de se ver. Zé Augusto começou quando ele foi eleito em 2000
com apoio de todo esse pessoal.
Não só apoio disso, ele foi com apoio popular e sendo a esperança da renovação. E renovação não quer dizer só idade, não. Renovação quer dizer você está se reciclando. E o Zé Augusto não se reciclou.
Agora 9:36, 9:36, a gente, próximos dias, pela Web TV Agreste também, né? É a partir da próxima segunda-feira, né? O programa você vai poder acompanhar também, né? Pela Web TV Agreste, a partir da próxima segunda-feira.
Eu fiquei com medo agora.
É?
Fiquei porque Natália...
Eu sou o mais bonito da turma, né?
Não, eu sei. Aí vai, a gente já...
Como é isso aí, Weber? Liga aí para o povo saber em casa como é isso, Weber. Aí
explique, você que é tecnológico, que tem WhatsApp, que tem...
Se eu entender, você não tava pedindo a você. Você parece que não entende também, né? Aí, peguei no fraga, eu também não entendo.
Então, a partir de segunda-feira, você vai poder acessar www.webtvagreste.com. Aí aparece via internet, a TV via internet.
Da gente.
A cara.
Ô Silvio.
Você, se quiser, só do pescoço pra baixo, né?
Silvio, o Valdemir Júnior pergunta aqui ao Nicolau, no caso a Natália, né? Porque ele não foi para Tambodrilha, que queria ver Natália lá participando da subida lá de Pau de Sebo, desafio do ganhador que comeu 17 cachorro quente. E Natália não foi lá pra Tambodrilha.
Eu não fui porque o Jobs não me convidou. Aí eu esperava ele me convidar.
Então a culpa foi de Jobs.
Ele me convidou, aí eu não fui. Eu fui ao domingo lá pra o Bar da Pedra, não é? Lá pra o Bar da Pedra do meu
amigo. Ele disse, Jobson disse aqui que...
Porque Jobs não quer dar um almoço a ninguém.
A política de Santa Cruz precisa ser formatada. E ser implantada novas ideologias e desenvolvimento. Um abraço a todos que fazem o programa. Everton, abraço, Everton. Gente, fala aí, por favor, o repasse universitário vai baixar ainda mais e o prefeito prometeu que todo ano aumentaria conforme a arrecadação. E não é isso que está acontecendo. Ralph, você que é universitário, nos ajude, né? Pessoa fala aqui sobre essa questão do repasse, segundo ele soube que vai baixar esse repasse, o valor. Bom dia a todos.
Tem que saber oficialmente se isso, né?
É. Pois não, Zébio.
Isso não procede porque foi aberto o edital para a Bolsa Universitária, permanece o mesmo valor do primeiro semestre, né? Tá, é o mesmo valor, inclusive as inscrições estão abertas na Secretaria de Educação, na Casa das Juventudes e no gabinete lá da Prefeitura. Né? Agora aqui, claro, e aí eu já adianto que a UES, que é a União dos Estudantes, está começando a articular para mobilizar os estudantes para agora, nesse segundo semestre, começar a lutar para ter um reajuste nesse valor que, diga-se de passagem, ainda é pouco para a necessidade.
Muito bem, 9:46, 9:46, final de semana agora, tem Banda Xodó e Banda Parceiros do Forró, numa festa muito legal, sábado agora, dia 2 de agosto, na comunidade do Olho d'Água do Púcaro, a partir das 10 horas da noite. Temos o apoio do Laboratório Patrícia Braga, fazendo também coleta em domicílio, 3731-7731. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, do açougue, costela de boi, chambaril por R$7,99, na quitanda, tomate a partir de R$1,49, cebola branca, apenas R$1,69, essas e muitas outras promoções, além da qualidade, é o que se encontra no supermercado Tibúcio. O vereador Fernando Aragão está na linha e a gente quer saber do vereador, nós entramos em contato com ele para saber o porquê, né? De o grupo, né? Porque pelo o que eu entendi, eu acho que o que todos entenderam aqui da informação do deputado Zé Augusto é de que os vereadores se negaram, eu entendi dessa forma, se negaram a ter uma conversa com Armando Monteiro.
E isso ficou claro na fala de Zé Augusto.
Na entrevista que ele deu ao Tony
ficou claro isso, né?
É, e por que, então, quero saber do vereador Fernando Aragão, né, essa afirmativa do deputado Zé Augusto Maia de que o grupo se negou, né, os vereadores se negaram a ter uma conversa com Armando Monteiro. Armando, segundo o deputado, muito preocupado com essa questão aqui, né, de que o deputado escolhido fosse, né, de acordo com os interesses do próprio, e, enfim, e os vereadores se negaram. Quero saber do vereador Fernando Aragão o porquê disso aí, se houve realmente essa negativa do grupo de se encontrar com Armando Monteiro nesse processo todo. Vereador, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, Ralf, Natália Arruda e meu amigo Eusébio. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz do Capaí. Veja só, eu acho que o nosso deputado Del Russo, ele interpretou um pouquinho, assim, eu diria, uma interpretação errônea, né, dessa questão. De fato, na sexta-feira, que antecedeu essa coisa, o João, que é o coordenador geral da campanha do doutor Armando, ele me ligou preocupado, queria ver a possibilidade para que eu pudesse reunir os vereadores para discutir e se havia a possibilidade de Armando conversar conosco e a gente então e conversar com ele para que pudesse chegar a um acordo ou alguma determinação. Ora, e João foi bem claro quando falou comigo, disse: não, agora veja só, eu estou falando, você sabe mais do que eu, está nessa campanha, está com a agenda lotada, está tudo cheio, mas nós vamos reservar aqui depois de 5 horas da tarde no sábado para que ele possa receber vocês, mas vou lhe repetir, só se houver alguma possibilidade de mudança do vereador. E eu pensei, isso é, veja só, nós estamos aguardando até agora essa reunião que houve aí entre vocês, o Ernesto, o Teobaldo, o Zé Augusto e você, para que a gente possa tomar a nossa decisão aqui em Santa Cruz do Cabo Marinho. Então não tem nada definido, nós estamos nesse aguardo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para todos e vou conversar com eles. E a resposta eu lhe darei daqui 7 horas, 8 horas no máximo da noite, eu lhe darei essa resposta. Espera, faça isso, tá bom? Então eu liguei para todos os vereadores e João ainda me pediu mais. Nem Ernesto, nem Toninho, nem Zé devem participar. É os vereadores. Eu disse, tudo bem. E assim eu fiz. Convidei, chamei todos os vereadores lá para casa. Nós conversamos, analisamos. Foi dito que Ernesto já tinha comunicado que não tinha chegado a um acordo. E que todos os vereadores, então, depois que nós tivemos na quarta-feira conversando, na terça-feira conversando tanto com o Teobaldo quanto com o Bivar, nós chegamos à conclusão que, de fato, aquela pessoa que podia viabilizar a candidatura de Ernesto Maia seria o candidato Bivar, em virtude de Bivar não ter tantas cidades como o Teobaldo tem. O Teobaldo hoje está aí com 12 ou 13 cidades. Ele está todo já compromissado com o deputado estadual, até com o próprio irmão dele, que é Zé Humberto, que é candidato à reeleição. Então, os vereadores, analisando tudo isso e analisando as conversas que nós tivemos, onde Bivar, e até me lembrou muito essa história de Bivar, quando o doutor Armando veio para cá, que também só tinha, o reduto dele era Recife, era área metropolitana. O doutor Armando, do primeiro mandato, veio para Santa Cruz, com o compromisso de colocar obras em Santa Cruz do Capibaribe e recursos que ele teria, ele colocaria em Santa Cruz. E eu não preciso lembrar a todos o que foi o doutor Armando Monteiro no seu, como deputado federal para Santa Cruz do Capibaribe. E eu tenho para mim, pelo compromisso que nós firmamos com o Luciano Bivar, que é a mesma coisa. Luciano Bivar só tem o Recife, né, o grande Recife, como ele votado lá, e teria então Santa Cruz do Capibaribe, e agora teria Aravicina com a Socorro Pimentel, que também está fazendo parte. E isso fez com que o compromisso que Bivar assumiu conosco foi colocar emendas parlamentares para que a gente possa, os vereadores, indicar aonde essas emendas poderão ser aplicadas em Santa Cruz do Capibaribe. E aí também a viabilidade, já que a gente mostrou que Carlinhos da Coab tem um entendimento muito grande dentro de Recife, ao ponto de, na campanha passada, deu 3.900 votos de Augusto dentro de Recife. Isso foi um trabalho de Carlinhos da Coab, que é inegável. A mesma coisa nós dissemos a Bivar. Está aqui Carlinhos, que tem esse pessoal que ele trabalha há muito tempo aqui vendendo confecções a eles, e estão prontos para lhe ajudar, doutor Bivar. Agora, é importante que esses votos
que Carlinho vai arrumar aqui, os que os tenentes mesmos arrumar em Santa Cruz, o senhor devolva aqui dentro de recente para o Ernesto Maia. E foi esse concorrente que Bivar assumiu em casar o retrato dele com o de Ernesto Maia dentro de Recife, para que a gente possa eleger Ernesto Maia, deputado estadual de Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, o nosso compromisso foi esse.
Sim, o Fernando. E essa.
Só,
sim.
Só para concluir a questão, então eu liguei para o João do Cisão, e felizmente, ou felizmente, nós decidimos por unanimidade que nós vamos apoiar Luciano Bivar. Eu disse, mas Fernando, não há possibilidade de mudança? Eu disse, não, João. Agora, João, eu queria que você, de fato, tivesse a possibilidade de a gente conversar com o doutor Armando. Eu disse, não, eu vou marcar. Agora, como esse é um caso especial, sábado nós não podemos conversar. Mas garanto a você que na próxima semana a gente vai abrir e vocês vão conversar com o doutor Armando. Então isso ficou determinado. E tanto é uma prova lógica que isso acontece e está acontecendo, que o doutor Armando nos recebeu muito bem lá em João Alfredo. Disse que essa semana dá, de fato, o dia que virá para Santa Cruz do Capibaribe, para a inauguração do comitê de Ernesto Maia, e que quer, porque quer ir ligeiro colocar a campanha dele em Santa Cruz do Capibaribe, que ainda não aconteceu. Então, toda isso é a história. Nós estamos com o palanque aberto para ver Augusto Maia. Vimos aí vocês dizerem, e é uma verdade, de Augusto é a maior liderança nossa, de Augusto faz parte disso, tá certo? E o que nós queremos é exatamente que Zé venha para o nosso palanque. Eu quero que vote para o deputado dele, nós não somos contrários a isso, mas que permita e acabe de uma vez nessa história que nós estamos brigando com a Armando, com quem quer que seja. Nós estamos apenas tentando viabilizar a candidatura de Ernesto Maia para deputado estadual de Pernambuco.
Fernando, só rapidinho, só, a gente percebe que o discurso, né, o que fala o deputado Zé Augusto, ele mostra-se muito irritado, né? Ele mostra o seguinte, que o grupo dos sete vereadores está para um lado e ele e Tonho do Pará está para outro lado. Como lidar com essa questão? Porque a fala de Zé é uma fala de rompimento, de que não quer nada exatamente com esse grupo e esse grupo não quer nada com ele.
Olha, eu acho assim, sabe, Zé Augusto, precisa refletir um pouquinho, porque em todas as entrevistas dele também, ele disse que não vai deixar de apoiar Ernesto Maia. Então, como você pode apoiar Ernesto Maia, apoiar Toninho, que foi o compromisso dele, que ele próprio disse, e depois ele disse que não sobe do caramba de fulano, não sobe. Eu acho que essa é uma questão, não sabe, de acomodação. Eu sei que é ruim para ele essa questão toda de hoje o grupo ter pintado pela uma candidatura de deputado federal diferente da dele. Aí é preciso ver e ver o passado, que Zé também fez isso com o doutor Arraes. O doutor Arraes era candidato a deputado federal e Zé Augusto apoiou Armando Monteiro, e nem por isso o mundo se acabou, e nem por isso o nosso partido se acabou, mas pelo contrário, ganhamos muito com a ajuda do doutor Armando. E eu tenho certeza absoluta que se o povo de Santa Cruz do Capibaribe parar um pouquinho para pensar, e vai ver que Bivar vai ser o Armando Monteiro do futuro. Nós vamos ter em Bivar as condições para, de fato, trabalhar com Santa Cruz do Capibaribe. É isso que eu entendo, entendeu, senhor? E acho que a população de Santa Cruz vai exatamente entender tudo isso.
Ok, Fernando, um abraço, obrigado, viu?
Eu só que lhe agradeço, senhor. Eu espero que a população nos compreenda. O que nós queremos hoje é, de fato, trabalhar tudo isso, entendeu? Às vezes eu escuto já falando que a hora da escolha para 2016 não foi a hora apropriada, que deveria. Eu ontem estava lá em João Alfredo, e no mínimo subimos 5 pessoas que falaram lá, apoiado por Armando Monteiro, apoiado por toda essa frente, né, de Pernambuco, vai mais longe, e dizendo que são candidatos em 2016. E por que Santa Cruz do Capibaribe não pode lançar uma candidatura para que a gente trabalhe esse grupo, para que esse grupo vá, de fato, vendo o que nós queremos, de fato, é um trabalho sério, competente, organizado, entendeu, para a disputa de 2016, e vai passar exatamente por essa de 2014. Essa de 2014 é fundamental. Nós estamos aí com essas duas candidaturas do nosso grupo, Tonho do Pará e Ernesto, que nós precisamos elegê-los. para que nós tenhamos uma representação só do governo que vem se aproximando por aí. Eu que agradeço, Silvio, muito essa oportunidade e espero que a população, sobretudo, e principalmente o nosso grupo político, nos entenda que nós não somos traíras, que nós somos de fato homens que queremos o bem e o desenvolvimento da nossa terra. Muito obrigado e um bom dia.
Um abraço, vereador Fernando Aragão. 9:58, tem um comunicado aqui do cartório eleitoral. O excelentíssimo doutor Luiz Célio de Salete, juiz eleitoral, comunica aos senhores mesários que prestaram serviço nas eleições municipais de 2012, que se encontram automaticamente convocados para trabalhar nas eleições gerais de 2014, nos termos do competente edital publicado dia 25 de julho de 2014, devendo aqueles que ainda não receberam suas cartas de convocação, se dirigir com a maior brevidade possível até o cartório eleitoral, a Rua Maria Francisca da Silva, 39, no bairro Santo Antônio, antigo Recepcione, das 9 da manhã às 5 da tarde, para receber informações acerca do treinamento. Lembra ainda que o não comparecimento sujeitará o omisso às penalidades da lei. Então, todos que trabalharam nas eleições passadas estão convocados automaticamente a trabalharem também nessas eleições. Bom dia, debate. Ah, que peleja. A gente sabe que política tem cachorrada, mas esse ano tá como nunca. Tati, um beijão, Tati. Obrigado a você. Bom dia, Silvio. Pergunte ao pessoal aí o que acharam. Um abraço, França de Jataúba. Um abração, França. Gostaria que você fizesse um apelo a quem for responsável e que na rua vereador José, aqui na rua José, vereador José Moraes, irmão, colocaram as pedras de gesso, metralha na realidade, pelo que eu estou entendendo, né? Por trás do shopping da Bagaceira, ainda para o pessoal retirar. Manda um abraço aí para o salão de Bududa. Bududa, Natálio. Pessoal do salão de Bududa. Um
abraço para o salão de Bududa.
Nelson, do bairro Santo Antônio, pediu que perguntasse aqui por que a duplicação da PA-160 está começando no meio do caminho, próximo ao Showboy, não em Pão de Açúcar. Um abraço aí, tá? Nelson, do bairro Santo Antônio. Essa questão, ô, Silvio, o que começou ali é o que? O barracão, é?
Eu acredito que
é
a
montagem. No meio deve ser a montagem do barracão,
isso,
né?
É o
canteiro de obras, né? É o canteiro de obras, onde vai ficar instalada.
Segundo o doutor Vébio, é o canteiro. Não sei
segundo
o quê,
a né? lógica, né? A lógica. Se instala o canteiro no meio do caminho para ficar mais fácil, tanto de um lado para outro.
Um abraço aqui, Paulo da Magra, também com a gente.
Nem
para
um lado, nem para outro.
Bom, 10 horas, só para a gente fechar, o vereador professor Afrânio, ele participou do programa, né? Do final da primeira parte aqui do programa e também acabou aquela expectativa que existia, né? Para onde que Afrânio iria se dirigir a partir do momento em que Paulo Rubem foi convidado e aceitou fazer parte da chapa como vice de Armando Monteiro. Então existia dúvida se o vereador professor Afrânio votaria em Paulo Câmara ou votaria em Armando em virtude do seu relacionamento forte de muito tempo aí com Paulo Rubens Santiago. Relacionamento não apenas político, mas de amizade mesmo. Então, acabou também essa pequena novela, né? O vereador aqui afirmou que fica no grupo votando em Eduardo Campos, votando em Fernando Bezerra Coelho, em Bruno Araújo, Diogo Moraes, né? E Paulo Câmara, né? Enfim, aspa fechada do grupo que tem aí como líder o prefeito Edson Vieira. Eusébio.
Veja, a relação do professor Afrânio com o deputado Paulo Rubem é de longas datas, né? De muito tempo, inclusive eu já vi fotos do prefeito Edson Vieira quando era presidente da Câmara. O vereador Afrânio tinha trazido o deputado Paulo Rubem uma palestra lá. Ou seja, é uma relação longa.
Década de 90 isso aí, né?
Isso. E atualmente o deputado Paulo Rubem, com a mediação do vereador Afrânio, destinou várias emendas para a cidade, na área de tecnologia, de educação, de saúde. O Conselho Tutelar teve um carro contemplado a partir de uma emenda de Paulo Rubem e gerou essa questão, porque o Paulo Rubem, que tinha o apoio garantido do vereador para deputado federal, saiu da disputa para federal para vice de Armando Monteiro. Só que aí muda o contexto completamente, porque o candidato não é Paulo Rubem, e sim Armando Monteiro. Paulo Rubem compõe a chapa. E aí ainda houve várias reuniões, né, que o vereador Afrânio, até ele, antes do acontecido, quando ainda se especulava o Paulo Rubem,
ele dizia que uma coisa era o apoio para federal, outra coisa era se ele fosse candidato a vice, né? E queria ter conversas, e essas conversas aconteceram e acabou, né, a definição, né, foi divulgado hoje aqui na primeira parte do Rádio Debate, o vereador Afrânio está na chapa junto com o grupo de situação, né, a chapa do Paulo Câmara e do Fernando Bezerra.
Muito bem, Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade tinha se gerado essa expectativa a respeito do vereador Afrânio, e hoje pela manhã ele confirma que vai seguir os caminhos do prefeito Edson Vieira, né? Na sua fala aqui ele foi bem claro que não irá fugir à regra, já que o grupo de situação, quase que na sua maioria, não na sua totalidade, diga-se de passagem, que se frise, existe a questão do Vânio Vieira, que em nenhum momento se denominou como Taboquinha, então ainda é do lado da situação, porém afastado do grupo de situação um pouco, mas foi eleito pela base, pela situação, e ainda está, de certa forma, algumas ligações com o governo. É o vice-prefeito do prefeito, né, que também não acompanha a cartilha do prefeito, e o segundo informações também, ainda o vereador Ronaldo Pacas, que apoia um outro deputado Mendonça federal, Filho, que é o Mendonça Filho. E o Afrânio, essa ligação histórica que tinha com Paulo Rubem, é, segundo ele, teve essa conversa e que lhe deixou livre aqui em Santa Cruz. Então, se pegando unicamente a uma questão local e não a um projeto estadual para o estado. Porque se Afrânio era um bom amigo e Paulo Rubem era um bom amigo de Afrânio, simplesmente até pelo fato, e Afrânio conseguiu várias coisas com o Paulo Rubem, simplesmente ele sendo deputado federal, imagine se Paulo Rubem chegasse a ser vice-governador. Aí até o Romenic perguntava se quebrava-se essa aliança, e aí ele dizia que não, mas aí vai ficar difícil para o futuro, porque na hora que, de certa forma, o Paulo Rubem mais precisa agora, que é na campanha majoritária, não vai contar com o professor Afrânio, que é um direito dele de seguir a cartilha do prefeito Edson Vieira.
Natália Arruda.
Olha, a gente está vendo aqui a entrevista do Afrânio, e que já gerava expectativa na cidade com quem Afrânio ia ficar, e entre os dois grupos, mas a gente nota que o Afrânio tomou essa posição. Eu acho que com Paulo Rubens ele tinha mais assim ênfase para um trabalho em Santa Cruz do Capibaribe, tinha mais condições de fazer o seu trabalho, que Afrânio é um vereador que tem um trabalho brilhante. Eu acho, viu, Afrânio, eu não estou dizendo que sim, eu acho que também Afrânio visou a Câmara, né, para a presidência da Câmara, e eu digo aqui de certeza que Afrânio não vai ser o presidente da Câmara, porque os dois grupos em Santa Cruz do Capibaribe.
Ah, você acha que essa decisão dele de não apoiar,
não, eu tô
não votar em Armando, você acha que, né, nisso aí está o pacote, tá, presidência da Câmara?
Presidência da Câmara, né? Afrânio não me disse isso, eu sou muito realista, mas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em quase toda a região, os prefeitos querem muito a pessoa que baixe a cabeça para ele. E Afrânio não é disso. Ele pode ter cedido para apoiar o grupo, mas um vice do porte de Afrânio não vai ter mais em Santa Cruz. Um vice do porte de Dimas não vai ter mais em Santa Cruz. E tampouco um presidente da Câmara também não vai ter em Santa Cruz. São gente que baixa a cabeça, gente que faz o que o executivo quer, né? Haja vista aí os vices que sucederam anteriormente. Então, Afrânio é um vereador que tinha uma ligação muito boa com Paulo Rubens. Eu acho que para Afrânio seria muito bom ter ele como vice-governador. Haja vista que os vice-governador de Pernambuco, atualmente, eles têm sido uma pessoa importante, né? Tem se assumido o governo, tem trabalhado, tem um cargo quase que à disposição, ao contrário de Santa Cruz e o Capibaribe. Para o Paulo Rubens, isso é muito importante, né? Ele entrar na chapa de Armando.
Ô, Natália, só lembrando, o João Lira, até antes de assumir o governo do estado, chegou a ser secretário de saúde,
exatamente,
do estado, né?
Exatamente, e teve, mesmo sem ser médico, né?
Você está dizendo que não é mais aquele vice ficar lá no canal, é um vice participativo,
não,
né? Que tem força também.
Para você ter uma ideia, o governador colocou um candidato sem ser político, sem estar nas roças da política, e tá dando no que deu. Tá uma luta ferrenha, desgraçada, para ver se consegue colocar o cara na mídia, que é complicado. Então, eu acho que aconteceu isso com Afrânio. Agora, o vereador do porte de Afrânio, de Dimas e outros, ele não faz parte de um clã, de um governo de Santa Cruz do Caparibe.
Pois
fica
Josébio.
Só na conversa.
Pois, José.
É porque eu discordo de Natália. Porque
você discorda de tudo.
Não, você discute porque eu
discordo. Você não tem coragem de dizer isso.
Se você escutar.
Discuto.
Veja, ao mesmo tempo que você diz que a Fran é um político diferenciado, que tem postura, você diz que ele baixou a cabeça. Eu não entendo dessa forma. Eu não acho que foi baixar a cabeça. Por quê? Porque com quem? Porque o candidato é Armando, o candidato não é Paulo. Certo?
Paulo precisa de Armando e Armando precisa de
eu
Paulo.
Eu sei, é um conjunto. Mas o candidato é Armando, não é Paulo. Com quem Armando está aqui? Com quem Armando está aqui? Quais os interesses que Armando defendeu em sua trajetória?
Inclusive, só para complementar isso que você está falando, na primeira fala de Afrânio hoje, ele citou essa questão. Ele pesou muito a questão local.
Não, o pesou
a
decisão, é isso.
Pesou
não,
a questão
é isso.
Local, porque
o executivo,
tá com um lado,
o executivo,
né?
bota o dedo e o cara vai.
Natália,
eu já fui vereador e sei disso.
Natália, mais uma questão que se gera justamente essa especulação em cima do professor Afrânio. Porque a conduta do professor Afrânio sempre se mostrou, Silvio, que ele está acima,
né,
dessas questões de grupos, de questões partidárias, propriamente dita. E ele sempre
e
se mostrou
tem
isso.
Um
então,
apoio muito grande
por isso que
Paulo
se gera
Rubens,
essa especulação toda.
Toda na sua trajetória política, Paulo Rubens deu mais apoio a Afrânio do que o próprio prefeito. O Paulo Rubens, ele sustentou as opiniões de Afrânio, sempre foi a luta com Afrânio, trouxe emendas para Santa Cruz, mesmo tendo poucos votos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Chegou uma época, se eu não me engano, ele teve só apenas 500 votos, mas ele nunca arredou o pé de Afrânio no mato. Nunca arredou e nunca escureceu as vistas para Afrânio. Então é isso que eu digo.
E tanto é que a relação de Paulo e Afrânio é uma relação mútua, porque são dois políticos diferenciados, que o Paulo, entendendo a situação e a conjuntura de Santa Cruz, o liberou. Né? O liberou para tomar
decisão. Rapaz, esse negócio de liberou é complicado. Olha, voto. Ninguém quer perder um voto, não, viu? Voto e saúde nunca é demais.
Ralf Lagos.
Silvio, a questão para mim é simples, óbvia e objetiva. O professor Afrânio chegou que não tinha porquê ele arrumar uma desavença com o grupo e com o prefeito por conta que Paulo Rubens era vice de Armando Monteiro. Então, ele viu que nessa conjuntura, se Paulo fosse o candidato a governador, era uma história. Agora, para ele como vice de Armando, o que era. Vamos fazer uma conta bem simples aqui. Se Armando Monteiro desse uma pisa aqui, isso é hipotético, desse uma pisa aqui bem grande em Paulo Câmara, alguma coisa ia ser atribuída.
No voto.
Alguma coisa ia ser atribuída a Afrânio. Não, então ele chegou, pra que eu me indispor com o prefeito, se mesmo que eu faça a diferença, mesmo que ele viesse a fazer a diferença na campanha, ninguém, absolutamente, nem a gente e nem nenhum debatedor das outras rádios iria acreditar isso a Afrânio. Então, ele foi politicamente coerente.
Eu concordo com você, nessa questão politicamente eleitoral, até aí tudo bem. Agora, na questão, ainda no campo da hipótese, Armando sendo eleito governador e Paulo Rubens vice-governador, Afrânio deixa de ser amigo de um deputado federal e passa e continua sendo amigo de um vice-governador. Aí a história é outra, totalmente diferente.
Vamos ver e eles se intrigaram, foi?
Se Afrânio, a partir de janeiro, tem esse mesmo apoio, né? Que tá
10 horas e 11 minutos, final aqui do programa. Parabéns aqui, Fernando Cacau, né? Meu cunhado, tá aniversariando hoje. Parabéns aí, Fernando, os parabéns à esposa Silvaneira, da filha Ellen, da sogra Dona Carmen, da sua mãe, seu pai, seus irmãos, família toda, né? Desejando muitas felicidades ao Fernando conhecido Cacau, aqui em Santa Cruz, está aniversariando hoje, parabéns, viu, Fernando? Hoje no Estúdio 1, presença do Pablo Ricardo, né? O diretor de meio ambiente, diretor quer chamar gestor, que é a mesma coisa, né?
Gestor de
meio ambiente.
Nome de cantor.
Pablo Ricardo. Que canta Bilu Bilu, hoje, meio-dia, né? No programa Estúdio 1, final aqui do programa.
Silvio,
pois não.
Dê licença aí, eu vou mandar,
diga,
um abraço para Rosa, que é a mãe do Juninho Bill, Rosa, que não perde um só programa, né? Uhum. E eu soube ontem, uma pessoa lá de dentro da prefeitura me disse,
sim,
que lá na prefeitura é todo mundo com o rádio ligado na gente.
É, né?
Então, um abração para todo o pessoal da prefeitura. Um abração a vocês.
Muito bem, então obrigado aí o pessoal também da prefeitura. É, o Diego Cortador e família, também um abraço aí no Bela Vista. Chico, Thales e Cosma, do Pedra Branca. Então, obrigado a vocês aí, né? Ligaram pra cá, mandando alô pra todo mundo, abraço pra todo mundo. Então, a gente aqui manda um abraço pra vocês também, obrigado aí, tá? É, Silvio, pede pra Natália mandar um abraço pro Salão de Boquinha.
Salão de Boquinha, um abraço para todos vocês aí.
Pois é, o Lu de São Domingos que pediu aí. Um abraço, Lu. Obrigado, viu?
Um abraço.
10:12, final do programa. Ralf Lauque, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Eu quero mandar um abraço todo especial hoje para o Hamilton Silva, para meu amigo Paulo da Magda, que diz que o Natal tem a voz que parece que está se acordando toda hora. A Thelma Cleide.
Paulo, obrigado. É uma prova que Paulo me escuta muito, né?
A Thelma Cleide, um grande abraço. Um abraço, Thelma Cleide, para meu amigo Gustavo Sabalos, o Raminho da Palestina, que está sempre ouvindo o nosso programa.
Ele
é Raminho da Palestina,
agora,
mas mora no São Miguel.
São Miguel, interessante, né? Raminho nunca tomou uma.
Ô Silvio, e o nunca. Henrique, que está em Goiânia.
Nunca disse uma mentira também. Já disse uma meia dúzia de mentiras. Já...
Olha, um abraço para o Henrique, que está em Goiânia, Silvio. E a gente tem um público todo especial que é, viu, Eusébio? As pessoas de Santa Cruz, que tem lojas fora de Santa Cruz.
É verdade.
Essas lojas de 10, essas lojas de confecções.
País inteiro, tá espalhado aí de lojas
ouvindo,
vendendo produtos de Santa Cruz.
Que fica ouvindo o programa.
Olha, inclusive eu quero agradecer, aqui ao pessoal que também nos ouve pela internet, que a gente vem dobrando mês a mês a quantidade de ouvintes, os acessos via internet, viu?
Isso é muito importante.
De maio para junho a gente dobrou. Então esperamos já um crescimento grande agora também no mês de julho, final
aqui
de julho.
Aqui na churrascaria.
E tem o site, né, Márcio? O Natália que entende isso, que é tecnológico, né? Mas tem um site que mede, né, o acesso. E nós pulamos também no estado, Apolo FM, no estado deu teve um crescimento muito grande no ranking das emissoras. A primeira, não tem dúvida, é a Rádio Jornal, meio que há muito tempo vem liderando, mas a gente deu um salto muito grande também na lista geral de emissoras no estado de Pernambuco. E com relação à internet, o acesso direto, nós estamos dobrando mês a mês.
Os nossos amigos aqui da churrascaria Dois Gaúchos aqui, na 29, lá eles botam os som ligado mesmo. Um abração pra vocês aí.
Abraço.
Né? Tô sabendo, ontem me disse, Noé é um amigo meu, Noel Caju, lá de Bezerros. Disse que lá é uma audiência em Bezerros fechada, rapaz, mas tem base.
Lá em família de Pablo lá.
Lá é quem?
Romenique. Esse é o Romenique, porque tá a cara de Pablo, né, Romenique?
Tem família em todo canto, Romenique.
Romenique tá parecendo
parece
Pablo, tá a mesma coisa.
Pagou o aluguel, quem todo canto ele passa.
Eusébio, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, Silvio, me permita dar um recado aqui.
Sim.
É no dia 16 e 17 de agosto vai acontecer o 13º retiro de jovens. Os jovens que estiverem interessados, as inscrições serão no grupo de oração da Renovação Carismática Católica ou pelo telefone 9139-3160, falar com o Jailson.
Um abraço, então.
Um abraço e
Eusébio, até amanhã. Ralf Lagos, um abraço.
Ralf.
Leandro Souza, hoje eu tô trocando tudo aqui.
Ele olha pra mim e chama o nome do outro.
Leandro Souza.
Era um abraço. Pra gente colocar aqui as imagens pra TV, o que? O Weber, né?
É.
Só como ele aqui foi que se maquiou todo,
né?
Foi
o Ralf, né?
Gastou todos os produtos de rosa aqui. O Ralf pintou até o nariz, né?
Ô, Silvio, quero mandar um abraço.
Sai bonitão, só faltou o laço.
Quero mandar um abraço especial pra Gustavo. O Gustavo, que não perde um só programa. Também um abraço para toda a turma lá do salão onde Zaldo tá, né? Zaldo.
Ah, aquela galera.
Edson Vieira.
Aquela galera.
É, Mototáxi.
Mija nos pés.
Azuzinho. Mija nos pés.
Não, mija nos pés.
Mija nos pés. Essa turma toda lá no Dona Lica não perde um só programa. Então, um abraço especial a todos vocês. Como você falou das pessoas que acessa pela internet, um abraço também a uma turma que eu tenho certeza que está agora pela manhã lá no Rio de Janeiro ouvindo Apolo FM.
Bom, 10 horas e 17, final.
Um abraço para todo o pessoal do Pará. Mija nos pés seu, Leandro, mas da gente não.
Mija nos pés, ele mija só no pé dele. Agora se for mija nos pés, é no dele e do Leandro.
Um abraço, até amanhã com mais um programa.
Um abraço.
Tchau. A seguir eu e passe amanhã da Apolo.
Rádio Debate Apolo FM.